Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. João 3, 16. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus nos permitir, nós, hoje, nos próximos 3 domingos, nós vamos investigar juntos a verdade profunda desse texto, que é João 3,16. Eu creio não ser exagero afirmar que esse é um dos textos mais conhecidos e mais amados da Bíblia. Se ele não for, obviamente, o mais querido de fato. Eu penso que ele é o primeiro versículo que nós memorizamos já na juventude, na infância. Ou, se nos entregamos a Cristo depois de adultos, com certeza é um dos primeiros que a gente memoriza. E não só memoriza, mas também rápida e prontamente nós o recitamos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos tão familiarizados com esse texto, que nós corremos o risco de perder o que há de tão profundo e de tão verdadeiro nessas palavras que são tesouro, gente. São preciosas para nós. O nome que nós daremos a esta série é A Essência do Evangelho. A essência do Evangelho, porque o conteúdo desse versículo nada mais é do que um resumo. É um resumo maravilhosamente completo do Evangelho de Cristo. O que é essência? Essência é, por exemplo, o extrato concentrado de alguma coisa. Essência de baunilha, essência de morango, essência de alguma fruta, o que é isso? É aquele extrato concentrado. Então, quando nós chamamos João 3,16 de a essência do Evangelho, nós estamos chamando João 3,16 de extrato concentrado da mensagem da graça de Deus. O que é Evangelho? Evangelho é uma palavra transliterada do grego. Ou seja, a gente pegou ela no idioma grego e transportou ela para o português. Assim como a gente faz com fast food. O que é fast food? Senão uma palavra do inglês que nós transportamos para o português. E a gente sabe o significado, sem saber exatamente a tradução. Fast food, comida rápida, você vai lá, se serve, come e vai embora. Então, evangelho vem do grego evangelion. Timothy Keller, ele diz que esse termo, evangelho, diferencia a nossa fé de todas as outras mensagens religiosas. Por uma razão. Evangelho eram as boas notícias, os grandes eventos, os grandes momentos históricos de uma nação. Não havia e-mails, não havia ainda correios, e o que acontecia era que um arauto, alguém vinha de longe, trazendo uma boa notícia para toda a população de determinada cidade ou vilarejo. Que tipo de notícia ele trazia? Que tipo de evangelho ele trazia? Ou boa notícia? Evangelho significa isso, boa notícia. Notícias do tipo: o exército do nosso país que está em guerra foi vitorioso. E aí esse arauto corria e chegava com a boa notícia. Ele chegava dizendo, antecipando inclusive a chegada do próprio exército vitorioso. Ou A notícia era a de que nós agora tínhamos ou temos um novo rei sobre o trono. Essa era a boa notícia. Agora, há um detalhe sobre a boa notícia. A boa notícia daqueles tempos, assim como hoje, ela transformava completamente a vida do cidadão que a ouvia. Diante dos fatos que eram aos cidadãos apresentados, se requeria do cidadão uma mudança de postura. Ou seja, nosso exército ganhou a batalha. A cidade celebrava. Um novo rei no trono. A cidade agora sabia, o coração dos cidadãos percebia a quem eles deveriam agora honrar. Então, o Evangelho não é só uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia que transforma nossas atitudes. Transforma as nossas posturas. O Evangelho é a notícia do que Deus fez para chegar até nós. Evangelho não é conselho sobre como nós podemos chegar até Deus. Todas as outras religiões ensinam seus súditos ou religiosos ou fiéis, ensinam conselhos sobre como eles podem chegar e agradar a divindade deles. O Evangelho de Cristo, a boa notícia de Jesus, é que Deus já fez por nós. O Senhor já venceu a morte por nós. O Senhor já pagou o preço do pecado por nós, como ouvimos hoje de manhã. E essa boa notícia de que Deus já veio a nós, não apenas nos informa, mas provoca em nós emoções apropriadas. Isso é boa notícia, isso é evangelho, e isso diferencia o cristianismo, ou deveria diferenciar o cristianismo de todas as demais religiões. Agora, que notícia é essa da parte de Deus? João 3,16 nos dá a essência dessa notícia. João 3,16 nos dá um extrato concentrado do que é o evangelho, do que é a boa notícia de Deus. Agora, deixe-me dizer algo para vocês. Nem tudo o que é importante sobre o Evangelho está em João 3,16. Isso tem que ficar muito claro. João 3,16 é a essência, mas não é o Evangelho completo. João 3,16 é o que há de mais essencial, mas não é a plenitude. Ou seja, João 3,16 não trata, por exemplo, do aspecto glória de Deus, necessariamente. João 3,16 não trata da eleição, da predestinação, do chamado eficaz, da regeneração, da justificação, da santificação, da morte expiatória de Jesus. Ou seja, João 3,16 deixa de fora muitas coisas vitais, gigantescas, sobre a boa notícia. Porém, o que ele nos dá é fascinante em sua essência. O que nós temos em João 3,16 é preciosamente essencial. O que nós temos aqui é precisamente definido, é poderosamente simples, a ponto de dizermos, e sem erro, que não há muitos outros versículos, ou talvez não haja outro versículo tão ou mais importante, que nos sirva como um resumo do Evangelho, do que João 3,16. É fascinante, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Há quatro observações que nós faremos ao longo dessas quatro mensagens. Nós vamos aprender sobre o risco de perecer, Deus permitindo a prova de amor, a exigência de fé e a promessa de vida eterna. E eu agora, lendo com vocês, me dei conta de que há um quinto elemento. Mas acho que não vou me aventurar nele. Qual seria o quinto elemento? Olha para o texto. O risco de perecer, a prova de amor, a exigência de fé, a promessa de vida eterna. E o quinto, ao meu ver, seria o filho unigênito. O que significa isso? Filho unigênito. Se eu criar coragem, eu entro nessa com vocês depois. Mas vamos hoje à noite. Hoje à noite eu quero chamar você a pensar comigo sobre a doçura do Evangelho. Quero convidar você a provar cada verdade desse versículo comigo, semana após semana, hoje nas próximas três. E eu tenho uma oração no coração. Que a gente possa sorver essa verdade. Que a gente possa provar ao ponto de ver, de sentir o quão maravilhoso é o Evangelho. Irmãos, amigos, cada uma dessas quatro verdades acerca das boas novas de Cristo é indescritivelmente grande. É profundamente importante para as nossas vidas. São infinitamente essenciais, mais do que qualquer outra coisa na vida. O risco de perecer. Pense sobre isso. A prova de amor. O mundo clama por amor. As pessoas estão sedentas do amor dos outros. O mundo fala de fé, o mundo fala de espiritualidade, e vem o texto e nos mostra a exigência da fé. O texto fala de promessa de vida eterna, ou seja, o que nós temos aqui é infinitamente mais essencial do que qualquer coisa. O filho unigênito vale mais do que qualquer dispositivo eletrônico, do que qualquer avanço tecnológico. É o filho unigênito de Deus. Então, eu tenho orado. Tenho pedido, Deus, chacoalhe o nosso coração. Deus, acorde a nossa alma para a imensidão desse versículo, para a profundeza dessa verdade, para a importância, para a seriedade, para o esplendor da suprema verdade que é João 3,16. Nós não podemos ler e mergulhar nessas verdades de forma superficial. Que o Senhor, eu tenho pedido, possa tornar esse versículo real para nós. Gente, esse versículo precisa ser mais real para nós do que aquilo que a gente toca com as nossas mãos. Esse versículo precisa ser mais real para nós do que qualquer som ou voz que ouvimos. Esse versículo precisa ser mais real do que qualquer cheiro que sentimos, sabor que provamos, sensação ou prazer que experimentamos. João 3,16 deve ser a essência da nossa alma. E que o Senhor nos dê sabor espiritual para João 3,16. Sabe por quê? João 3,16 é uma espécie de mel. Mel espiritual. Como é que você descreve o mel para alguém? Diga para mim. Especialmente, como é que você descreve o mel para uma pessoa que perdeu as papilas gustativas? Sabe o que é papila gustativa? Lembrando, papilas gustativas são responsáveis por nos auxiliar a reconhecer o sabor das substâncias dos alimentos. Entra no Google depois e digite papila gustativa, você vai ver aquilo, a sua língua ampliada, e você vai ver bolinhas assim. Existem papilas gustativas na língua, no céu da boca. E as papilas gustativas são responsáveis por sentirmos o sabor. E aí, como é que você descreve para quem perdeu essas papilas? Porque há uma doença ou doenças onde a pessoa perde a capacidade de sentir gosto. Como é que você explica para alguém o sabor de alguma coisa? Aliás, como é que você explica sabor? Como é que você explica gosto? Gente, a única forma de alguém se persuadir, por exemplo, de que o mel é doce e de que a doçura do mel é real, é se essa pessoa provar o mel. Por exemplo, você sai daqui e vai para os Estados Unidos. E eu vou descrever para você, e você que não teve essa experiência não vai nem entender o que eu estou dizendo. Mas quem teve, sabe o que é. Você desce em qualquer aeroporto americano, e meu coração já palpita, só de lembrar. E você chega próximo dos lugares onde se serve a comida. E aí você começa a sentir aquele cheiro de cinnamon rolls, daquelas roscas de canela, com aquela calda açucarada. Eu estou arrepiado. E aí você chega, e eu cheguei nos Estados Unidos, gente, eu não sabia falar uma palavra em inglês. Cheguei em Nova York, pedi bolo. A mulher olhou para mim, você quer isso mesmo? É, me trouxe um negócio desse tamanho, dois copos de café assim, eram garrafas de café, caipira goiano em Nova York. Então eu digo para você, sinta o cheiro de cinnamon rolls. O gosto daquela rosquinha, aliás a Daniele Mendes faz, e o coração dela foi tocado, e ela vai me entregar essa semana, em nome de Jesus. Então, você consegue sentir o cheiro, você consegue sentir o sabor se você provou. Agora, se você não provou, tudo que eu disse pareceu exibicionismo, talvez. Então, é provando que a gente vê, é provando que a gente sente o sabor. Esse provar e ver do Evangelho, irmãos, é obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu disse isso aqui hoje de manhã. A nova aliança em essência, em primeiro lugar, é Deus transformando o coração de pedra em coração de carne. É Deus implantando o Espírito em nós. É Deus fazendo com que nossas papilas gustativas da alma percebam o sabor da graça de Deus. E a gente chama isso de novo nascimento, a gente chama isso de salvação, a gente chama isso de conversão. Alguns mais simples chamam isso de passar para ser crente. Já ouviu alguém dizer isso? Fulano passou para ser crente. Aí você fala, o que é passar para ser crente? Passar para ser crente é isso. É o Evangelho, quando o Espírito de Deus abre a alma, abre o coração, e aquilo penetra em você, e aquele cheiro, aquele sabor, aquele gosto, a solidez desse alimento, sustenta você com prazer e delícias em Deus. Isso é conversão, isso é novo nascimento, isso é santificação. Então, crente chega para mim e fala assim, tem uma lista de coisas. Eu posso ou não posso, pastor? Eu falo, esquece o que você não pode. Concentre-se no que você deve. E o que eu e você devemos é nos deliciar em Jesus. Aí o que não pode vai ser cheiro de pneu queimado perto do cheiro do cinnamon roll. O que Deus está dizendo para nós é que o Espírito de Deus, ou Ele abre o nosso coração, ou Ele nos faz sentir o sabor de porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou isso penetra a nossa alma como delícias eternas. Ou eu vou ficar descrevendo para quem nunca viu, o cheiro e o gosto de uma rosquinha de canela americana. Agora, ainda sobre o sabor. Talvez você já tenha provado do Evangelho um dia. Só que hoje, o Evangelho perdeu o sabor para você. Você, por alguma razão, perdeu as papilas gustativas da sua alma. Quando eu termino de pregar aqui no domingo à noite, parece que não. Eu saio daqui já pensando no que Deus tem para domingo que vem. A Cris sabe disso. Eu nem durmo direito hoje à noite. Do lado da minha cama há uma pilha de livros, tudo ligado. Lanterninha em cima de mim, eu lendo e pensando. E aí eu estava pensando nessa série, a coisa brotando no meu coração. Brinquei com o Vini a semana inteira sobre isso. E um dia, levando as crianças para a escola, ela começou a me contar de uma matéria que ela leu sobre o café. Eu falei, ótimo. Porque é o seguinte, os especialistas nos contam que Quem gosta de café passa a vida inteira tomando café e não sente o gosto do café plenamente. Sabe por quê? Porque a gente enfia açúcar no café. A xícara desse tamanhozinho, você põe 7 colherinhas de açúcar. Ou o adoçante, não é gota não, você espreme assim, parecendo aquele desodorante Rexona. E aí você põe o café na boca, e café gostoso. Não, você não está sentindo café. Você está sentindo uma água preta, quente, adocicada, meio amarga. As nossas papilas gustativas, elas percebem primeiro e acentuam o sabor do açúcar. E aí o sabor do café fica escondido. É por isso que quando você vai numa cafeteria, você já viu isso. E aí você pega e pede um café. Café do ponto lá no Iguatemi, você pede um café, vem uma bandejinha assim, ele põe lá em cima do balcão. Você já viu que vem uma xícara de café, saquinho de açúcar ou adoçante, se você pedir, um copinho de água com gás e um chocolatezinho ou um docinho. Aí vai o goiano, sabe o que ele faz? Mistura o café, põe dentro do copinho. Mas não é para pôr a colher no copinho. A água com gás, eu descobri, ela serve, você bebe antes do café. Tanto que os baristas, os conhecedores de café, eles dizem assim: se você sabe que o café é ruim, toma água depois para limpar a boca. Mas se você sabe que o café é bom, beba água com gás antes. Limpa sua língua. Isso não quer dizer que você vai ficar bocejando lá, né? Limpa sua língua e mais, aguça sua papila gustativa, aí vem o café. E aí vem o docinho no fim. O docinho não é para adoçar o café, é para você comer depois, porque aquele docinho vai aguçar outros sabores na sua boca. Gente, olha como Deus é perfeito. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ao longo da caminhada cristã, muita gente enfia açúcar e adoçante na vida e perde o sabor de Deus. Muita gente mistura os açúcares que essa vida nos oferece e como tem coisa doce aí fora. E a gente faz com que nossas papilas gustativas se intoxiquem com tanta coisa, que quando Deus penetra, a gente nem sente o sabor. A vida cristã perde a alegria, a vida cristã se torna monótona, a igreja se torna religião, e aí a gente abomina, acha que está tudo errado, quando na verdade pupilas gustativas precisam ser limpadas, aguçadas, para a gente sentir de novo o sabor de Deus. Gente, hoje cedo eu terminei de pregar, tivemos a ceia, e uma pessoa que é nova decidida aqui da igreja, me abraçou ali fora, mas me abraçou tão forte, mas tão forte, tão carinhoso, ela me disse assim: pastor, eu não queria sair daqui de dentro, como é bom ouvir a palavra. Eu falei: a papila gustativa está saudável. Só que a gente vai passando a vida com Deus, e João 3,16 se torna chato, simples, raso, monótono. Mas deveria ser para nós doce. Com isso, eu te chamo a pensar comigo sobre o risco de perecer. Porque Deus amou o mundo, ou tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa verdade talvez seja uma das 3 coisas mais importantes que se você e eu precisamos saber na vida. Todo o universo precisa saber dessa verdade. Se nós não crermos em Cristo, diz o texto, nós pereceremos. Se nós não depositarmos a nossa fé exclusivamente em Jesus, nós pereceremos. A parte de Cristo, todos nós pereceremos. Agora pense por um instante, o que eu acabei de dizer é duro. O que eu acabei de dizer é para lá de controverso. Vá lá para o Oriente Médio, na faixa de Gaza, no Estado Islâmico, e diga: só por Jesus alguém chega no céu. Não vá longe, entre numa universidade aqui e diga isso. Entra lá na Unicamp. Entra num departamento de história ou sociologia ou qualquer outro de ciência e diga: Deus existe, pecamos contra Ele, e se nós não depositarmos nossa fé em Cristo, todos pereceremos. O melhor adjetivo que vão usar para você é fundamentalista. É daí para baixo. Mas a verdade é que, a parte de Cristo, todos nós pereceremos. Então tem três perguntas que a gente tem que responder. O que é perecer? Segundo, por que todos nós pereceremos se nós não crermos em Cristo? E a última, qual é a utilidade de uma notícia tão ameaçadora? Para que dizer isso? Para que dizer que aquele que não crê vai perecer? Então vamos lá? Limpe aí sua papila gustativa e beba comigo desse verso. Primeira coisa, o que é perecer? Se você for no Aurélio e for buscar a expressão perecer, você vai ficar na mão. Porque o Aurélio, ele define muito bem a expressão, mas ele não define biblicamente. Olha o que ele diz sobre perecer. Aurélio diz que perecer é deixar de existir. Perecer é ter fim, acabar, findar, morrer. Em outras palavras, pela definição do Aurélio, morrer acabou. Aliás, gente, é isso que a maioria pensa. Eu só quero é ser feliz. E o dia que eu morrer, acabou. Então deixe-me curtir minha vida agora, porque morreu, acabou. A definição do dicionário diz isso: perecer é deixar de existir. Então, enquanto eu ainda existo, que seja eterno enquanto dure. Mas, à luz da Bíblia, à luz do Evangelho, perecer está longe de ser morreu, acabou. O que é perecer? Em primeiro lugar, perecer é estar sob a ira de Deus. João 3,18. Quem em Jesus crê, não é condenado. Mas quem não crê, ouça, já está condenado. Irmãos, não é que seremos, é que já estamos. A questão, portanto, não é simplesmente morrer. A questão é que, ao nascermos e à medida em que vamos crescendo, a condenação de Deus pesa sobre nós e piora infinitamente se morremos sem Cristo. A condenação de Deus ou o juízo de Deus sobre toda a criação é perceptível por todos nós. Quando, por exemplo, você vê o que infelizmente e tristemente aconteceu no Nepal recentemente. Você vê os repórteres dizendo o tempo todo, tentando arrumar uma explicação. Eles dizem para nós, na profundidade da sabedoria que eles conseguem ter, eles dizem: nós estamos tratando a mãe natureza de forma injusta. Ou a gente melhora o tratamento com ela, ou ela merece ou deve continuar nos punindo. Ou a gente muda a forma de viver, ou o aquecimento global vai nos destruir. E o mundo está dizendo para nós que existe alguém irado. É verdade, existe. Mas não é a mãe natureza. É Deus, o Criador da natureza. Nós tripudiamos a glória dele. É aterrorizante desmatar a Amazônia? Óbvio, Deus nos mandou ser mordomos e não destruidores. Mas mais aterrorizante é tripudiarmos a glória de quem criou a Amazônia. Então, por que que nós já estamos sob a ira de Deus? porque nós tripudiamos a glória de Deus. Isso é perecer. João 3:36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Tem coisa pior do que você entrar em casa, especialmente quando a gente é criança, e saber que papai e mamãe estão bravos com a gente? Você se lembra do calafrio que você sentia quando você sabia que papai ou mamãe estava bravo com você? Por que você acha que Deus criou isso na gente? Para poder nos dizer o seguinte: sabe aquela coisa de errada com a gente ao longo da vida? Gastrites, úlceras, problemas emocionais e psiquiátricos. É Deus dizendo para nós: você não aguenta prosseguir vivendo sob a minha ira. Creia. Segundo, perecer é tormento ardente. Olha o que João diz, só que agora no Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Perecer, irmãos e amigos, não é como alguns dizem: morreu, acabou. Perecer é permanecer existindo eternamente debaixo da ira de Deus. Imagina viver numa casa onde nunca há perdão, sempre briga e rebelião. Assim será o inferno. Em terceiro lugar, perecer é separação da glória de Deus. Perecer é Deus nos arrancar de um lugar belo e nos colocar num lugar horrível. Glória de Deus é o que há de mais belo. E aí Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 1:9, eles sofrerão a pena de destruição eterna. O que é isso, Paulo? E ele diz: é a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Imagina você viver num lugar para o resto da vida onde cheira mal, tudo é feio, assustador, nebuloso, deprimente. Esse é o lugar sem a glória de Deus e muito mais do que isso. Perecer é separação da glória de Deus. Em quarto lugar, perecer é castigo irreversível e eterno. O inferno não tem fim, gente. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 1:9 que a destruição é eterna. João 3:16 diz que o oposto de vida eterna é perecimento eterno. Mas o próprio Jesus disse em Mateus 25:46 que alguns irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou você vai para a vida eterna com Deus, ou você vai, como diz Jesus, para o castigo eterno. E deixa eu dizer uma coisa para você: uma vez mortos sem Cristo, é irreversível. Não existe a possibilidade de arrependimento. A parábola do rico e do Lázaro em Lucas 16, 26, diz que há um abismo intransponível entre vida eterna e perdição eterna. Morreu sem Cristo, cabe a condenação eterna. O que é perecer? Perecer significa permanecer sob a ira de Deus, viver em tormento eterno, irreversível pelo castigo após a morte, separação da glória de Deus. Agora você não precisa viver isso. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6, versículo 2, que se você ouvir hoje no tempo favorável, Deus nos socorre. Paulo diz que hoje pode ser o dia favorável, o dia da salvação, o dia em que você crê e você se vê livre da ira de Deus. A notícia maravilhosa de João 3,16 é que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça. Gente, não há como falar do amor de Deus sem falar do inferno. Se você acha que esse pastor está sendo radical, deixa eu te dizer isso. A vida eterna só tem valor de acordo com João 3,16. Porque ela é a fuga da perdição eterna. Segunda pergunta. Por que que todos nós pereceremos se não crermos em Cristo? É uma pergunta válida. E há uma resposta mais simples na Bíblia que diz assim: porque todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Romanos 3,23. Romanos 6,23, Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Pecadores merecem perecer. Assim como criminosos merecem a punição do juiz. Gente, o Lava Jato que nós estamos assistindo ilustra para nós, mais do que a gente gostaria de admitir, o que é a justiça divina. Por exemplo, as pessoas falam assim: mas como é que Deus pode ser amor se ele manda alguém para o inferno para ficar para o resto da vida sendo punido? Aí eu te digo, você gosta do juiz que dá uma sentença tirando da prisão aqueles que deveriam estar condenados? O que que você diz? Você fala: que país é esse? Que justiça é essa que há nesse país? Você questiona todo e qualquer juiz que revoga uma sentença sobre um condenado. Mas quando se trata do Supremo Juiz, a gente quer que ele seja bonzinho. Romanos 3,23 fala que nós pecamos. E nós pecamos contra aquele que é o maior tesouro do universo. Nós abandonamos a glória dele, nós agimos com incredulidade no coração. Deixa eu te dar outro exemplo. Sabe por que que o pecado é tão sério a ponto de merecer o perecimento, a condenação eterna? Sabe por quê? Por exemplo, sabe aquele sentimento que você fica no coração? Você tem uma pessoa que você ama e você faz tudo por essa pessoa. Você dá o melhor para essa pessoa, você serve essa pessoa, você ajuda essa pessoa, você busca alegrar essa pessoa, você dá benefícios a essa pessoa, você dá o que há de melhor em você, você se dá para aquela pessoa. Mas você percebe que essa pessoa te rejeita, essa pessoa te esnoba, essa pessoa não confia em você. Poxa, você está dando a vida, você está dando o melhor que poderia dar, mas ela desconfia. Ela prefere outras pessoas a você. Se nós formos honestos, o que que fica lá no fundo do coração da gente? Fica aquele sentimento de tristeza, de raiva às vezes. É aquele sentimento de melancolia pelo amor não respondido. Você já sentiu isso? Gente, se nós sentimos isso, imagine Deus. E se nós ficamos com raiva porque a gente fez o melhor, mas ele ou ela não respondeu, imagine Deus. Nós fomos criados para trocar afetos, trocar amor. E quando nós tripudiamos a glória de Deus, o que nós fizemos foi: eu não confio no seu amor, Deus. Eu não confio que o Senhor sabe o que é bem ou mal para a minha vida. Eu vou comer desse fruto, eu vou fazer do meu jeito. Tem coisa que te ofende mais do que você amar alguém e fazer tudo por essa pessoa, e ela virar para você e dizer: eu não confio em você. Isso assola nossa alma, e fica aquele misto de tristeza e raiva. Pois bem, o que aconteceu é que a pessoa mais digna do universo, essa pessoa é Deus, de valor infinito, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é o início e o fim de todas as coisas, tudo e todos dependem dele para viver. Esse ser, nós não temos confiança plena nele, nós não temos lealdade total a ele. Nosso amor não é exclusivamente dele, nossa adoração não é pura, a nossa honra é maculada, o nosso louvor é sujo, o nosso respeito é questionável, a nossa obediência é frágil. Imagina Deus, o que ele não sente. Portanto, quando a gente rejeita o Criador, quando a gente diz para ele que não confia do jeito dele, e a gente procura conduzir nossa vida do nosso jeito, a gente até ora, a gente até reza, a gente até lê a Bíblia, mas a gente faz tudo isso tentando conformar Deus a nós. É como se a gente dissesse: Deus, o seu amor eu quero, mas eu quero o seu amor do meu jeito. O seu amor do seu jeito para mim não vale. Deus se ofende. E quanto mais a gente pensa nessas verdades, mais a gente entende por que todos nós pereceremos se não crermos em Cristo. Todos pereceremos se não crermos em Cristo, porque nós tripudiamos a glória de Deus. E o único caminho criado por Deus para a gente voltar para Ele é Jesus, o Filho unigênito. É ele dizendo para nós: quando eu criei vocês, eu dei a vocês o melhor que eu podia dar. Vocês rejeitaram na incredulidade e desobediência do coração. Eu continuo amando, mas vocês vão ter que receber o meu amor, do meu jeito e da melhor maneira que eu posso dar. E o meu amor, do meu jeito, diz o Senhor, da melhor maneira que eu posso dar, é entregando Jesus, meu Filho unigênito. É por isso que quem não crer, perecerá. E aí vem a última pergunta: qual é a utilidade de uma notícia tão ameaçadora? Por que falar do inferno? Por que falar de perdição eterna? Por que falar da ira de Deus? Da mesma forma que, se nós soubéssemos que todos aqueles que estavam lá na Ásia, quando teve aquele baita de tsunami há uma década atrás, se a gente soubesse que em fração de minutos viria um tsunami que varreria aquela costa, e se a gente não chegasse lá e não dissesse: saiamos daqui todos, virá um tsunami, todos perecerão se não sair daqui. A última coisa que aquelas pessoas queriam ouvir ou desejariam ouvir é: não estrague minhas férias nesse resort. Para com esse papo de tsunami. Eu quero é curtir isso aqui. Mas quando a gente sai e vai lá para dizer: saiamos, o tsunami está a minutos daqui, isso é amor. Isso não é susto, isso não é desejo de colocar medo, é amor para dizer: saia daqui, você vai morrer, você vai perecer. Irmãos, o ponto não é assustar quando a gente fala do inferno. Tira isso da sua cabeça. Não tenha medo. Fale do inferno, mas fale com doçura. Não mande as pessoas para o inferno. É diferente de falar do inferno. Fale com amor. Se há uma verdade na vida, que todos nós morreremos. Eu me lembro quando eu era novinho, eu devia ter uns 7 anos de idade, debaixo do pé de manga na casa da vovó, pensando: e se um dia eu morrer? 7 anos de idade. Todos nós nos deparamos com a verdade, nós morreremos, a gente tem certeza disso, a gente gosta disso ou não gosta, mas a morte é o maior de todos os nossos medos. Sabe por que muitas vezes nós temos medo de morrer? Irmãos, não é simplesmente porque a gente não quer deixar as pessoas que a gente ama, é isso sim também. Não é simplesmente porque nós nos importamos com aqueles que ficarão e a gente não sabe... É isso também. Não é só porque a gente tem medo do desconhecido, é isso também. O problema é que no fundo do nosso coração, a gente sabe que há um acerto de contas. E a gente tem medo dele. Esse medo nasceu no nosso coração no momento em que nós pecamos e nos afastamos de Deus. Deus veio a Adão e Eva e a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de medo. Então, quando a gente fala do inferno, a gente não fala para assustar, a gente não fala para impressionar, a gente não fala para pôr medo, a gente não fala para dizer que uns são melhores que os outros, a gente fala em amor dizendo, acorde enquanto é tempo, porque quem morre sem crer, perece. Deixa eu contar a história para vocês de John Newton. John Newton é autor do hino Amazing Grace. O famoso Preciosa Graça de Jesus, que o HCC traduziu. Ele foi um homem que se converteu e logo após a conversão compôs o hino. Mas antes dele se converter, ele era um perdido pecador. Ele nasceu em 1725, ele se tornou um capitão dos mares, traficante de escravos. E ele se converteu a Jesus depois de duas experiências fortes que ele teve na vida. Experiências essas que fizeram ele refletir sobre a seriedade da eternidade. Imagina você se ver cara a cara com a morte, ou você repensa toda a maneira de viver, ou você não entendeu. E aí esse homem está no navio, numa de suas viagens. O navio quase naufraga, ele quase morre. Passado o susto, ele recobra o fôlego e ele sai para caçar. Alguns saem para pescar, gostam de se distrair pescando. O Tiago Rafael perguntou, o que você gosta de fazer para relaxar, de lazer? Eu gosto de ler. Me dá uma vara, uma minhoca. Para eu ficar na beira de um corgo, eu vou ficar louco. Agora, se eu tiver o John Piper no iPod, aí eu fico lá com a vara na mão. Mas tem gente que gosta, e o John Newton gostava de caçar, e ele pegou a carabina dele, cartucheira. Naquele tempo você enchia de pólvora, enchia de chumbo, o cano era fino, chegava na boca, virava um trombone. Ele coloca aquilo nas costas, em posição perpendicular, e começa a subir um barranco. Ele já está assustado que ele quase morreu afogado no naufrágio. Aquilo já pôs ele para pensar. Aí ele está subindo o barranco e de repente a cartucheira dispara. O chumbo passa rente ao rosto dele. Tão rente que a pólvora queimou um lado da aba do chapéu. Esse homem parou e falou, Deus está me dizendo alguma coisa. E aí ele se entrega a Cristo, ele se rende, ele se converte e ele compõe Amazing Grace. Eu vou pedir que a Dani cante aqui para nós. Vai cantar as duas primeiras estrofes. Mas a segunda estrofe só faz sentido quando você entende o que se passou com esse homem quando ele foi se converter. Ele diz assim, a nossa tradução diz assim, o HCC 314, a graça, então, meu coração do medo libertou. Que medo? O medo da morte. Oh, quão preciosa a salvação a graça me outorgou. Agora veja a tradução mais literal, de forma livre, do original. Foi a graça que ao meu coração ensinou temor, e a graça dos meus medos me libertou. Quão preciosa aquela graça a mim pareceu na hora em que o meu coração creu. Deus quer te dizer duas coisas sobre o risco de perecer. Ele quer colocar em você temor. Deus é santo. Ele não quer colocar medo. Ele não quer ninguém com Ele por medo. Mas Ele quer que você tenha temor, porque Ele é santo. E na verdade o que Ele quer fazer é arrancar de você o medo de morrer. O medo de perecer. Ele quer dar a você a alegria de viver, sabendo que em Cristo, ainda que morramos, nós viveremos. Essa é a graça maravilhosa de Jesus. Thank you.